Olha, vocês vão de convir comigo que eu vou me derramar nessa abertura, porque eu não sou muito de disfarçar meus afetos. Então, quero dizer o seguinte: a vida une esses dois. A arte, o sangue, a música, a poesia, a palavra palco, a estrada. Caramba, até seus nomes contam sua história. Ele é o renascido, ela é a que cumpre a promessa dele. Que coisa linda. Pai e filha que podem se encontrar como irmão e irmã, atravessando o tempo, essa abstração. Teixeira é o lugar onde crescem teixos. E teixo é uma árvore que pode viver até 5 mil anos. Um, universal, de tão caipira. Outra, pantaneira, de tão paulistana. Pelo calendário dos homens, ele tem 77 anos, ela chega já aos 50. Ele tinha 33 quando arrastou o país em sua romaria. Ela agora, depois de uma vida no teatro, tomou o Brasil pela mão da televisão e o levou ao coração. A criadora de Maria Bruaca e seu criador, Renato Teixeira, não quer outro sorriso, só o sorriso azul de sua Isabel.
Ah, que beleza.
Gente, a gente só
Que
pode ir embora,
bonito.
Vambora. Vambora.
Ficou ótimo isso, gente. Que maravilha.
Bonito, pô.
Não tem nem mais o que falar
Pronto,
depois disso.
Resolveu.
É.
Né?
Cara, acho que você entendeu
eu
tudo.
Sou muito babado por vocês. Eu sou muito babado.
Que bom.
O que mais emocionou você na Bruaca de Isabel? Você se
Olha,
sentiu um coautor?
primeira coisa é o pai vendo um filho se realizar. Então, isso não tem preço, né? É uma satisfação muito íntima e muito imensa. Mas, ao mesmo tempo, quando a Bel nasceu, ela ainda estava na maternidade. O meu pai, que era advogado, me chamou no escritório dele. Eu cheguei lá, estavam cinco, seis livros abertos e sobre a mesa, e ele me mostrando a Constituição brasileira, a perseguição contra a mulher. A perseguição não, a discriminação, né? Uma coisa horrorosa, né? E ele falou para mim: olha, como a Bel foi a primeira mulher no nosso núcleo, que era um núcleo, né, cheio de homem, né, pô, uma coisa assim, ela foi a primeira mulher, então ela chegou fazendo sucesso já, né? Aí meu pai falou: a sua obrigação estar atento a isso, e sempre que você puder lutar contra essa discriminação, você lutar. E não foi só uma orientação, né? Então, quando eu vi a Bel com esse discurso da Maria Bruaca, eu lembrei do meu pai, entendeu? Então foi muito emocionante, muito, muito. Adorei que ela falou em nome das mulheres perseguidas, das mulheres discriminadas, entendeu? E ajudou a jogar uma luz sobre esse assunto tão, tão delicado e tão importante de ser combatido, né? Então, esse foi o outro prêmio.
Isabel, eu queria te perguntar uma coisa. Eu já perguntei isso a alguns escritores, a resposta às vezes: quanto tempo levou para você criar Maria Bruaca?
A minha vida inteira.
Perguntei isso uma vez para Raduan Nassar: quanto tempo levou para você escrever Lavoura Arcaica? Porque fala assim: escreveu em 2 semanas, em 10 dias?
Não.
A vida inteira.
Mas a minha vida inteira, né, no caso dessa personagem, a minha vida inteira e a vida inteira do Bruno, sabe? E a vida inteira da Ângela Leal, Bruno Luperi, Benedito Rui Barbosa, todos os diretores que estavam ali, porque eu nunca. Eu faço teatro desde sempre, que é uma arte tão coletiva, mas agora eu me deparei com esse coletivo da teledramaturgia e eu acho aquilo muito impressionante. Muito impressionante, assim. Eu tenho a sensação. Às vezes eu tinha isso, sabe? Olhando a dificuldade de um set, né? Inclusive ali no Pantanal a gente lidou muito com isso, porque é um set na natureza.
Locação e
Então a dificuldade do set e ao mesmo tempo tem um momento que a gente trabalha, 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 né? A gente vem trabalhando a nossa vida inteira, cada um que está ali. Tem 70 pessoas ali. E de repente todo mundo se junta e faz tum acontecer. Cada um com um pedacinho. E eu não consegui me dissociar disso. Nesse período todo, que eu estava gravando praticamente todo dia, dessa sensação do coletivo. Então, essa criação dessa personagem e essa dimensão dela, eu me dissolvo um pouco, né, nesse coletivo de criação, que é do figurino, da maquiagem, da direção, dos parceiros de cena.
Mas que é avatarizado por você.
É.
Como é que esse homem foi cair do cavalo, dona Maria?
Se eu soubesse, eu nem tinha caído, Narciso.
Tá doendo aqui, ó? Ó, vou tocar. Tá doendo aqui? Se estiver doendo demais, a senhora não mexe, não, tá?
Não quero mexer, Cid. Assim tá bom.
Tá bom, né?
Tá bom.
Vamos tentar levantar?
Não.
Vamos sim.
Uhum.
Vamos. Eu vou te ajudar. Uhum. Pô, outro pezinho aqui. Pés aqui.
Mary Brew.
Eu virei o pai da Mary Brew. Da Mary Brew.
Da Mary Brew.
É, ela não, o Cabel estava trabalhando, mas eu viajando, eu viajo muito. Então é impressionante as pessoas me identificarem como pai da Bruaca. Eu estava um dia, uns 15 dias atrás, com o Martinho, lá no Rio. Aí nós fomos almoçar, daí chegou uma senhorinha, olhou e falou assim: nossa, olha o pai da Martinalha, o pai da Bruaca. Achei lindo aquilo, né? Então, e muita simpatia das pessoas, principalmente das mulheres, das senhoras, pelo personagem, assim, um carinho enorme pelo personagem. E aí que é engraçado, porque me ajudou muito também, entendeu? A minha comunicação com as pessoas melhorou bastante por eu ser pai da Bruaca, esse personagem tão genial que o Benedito criou, né?
Mas, assim, vamos lá, Isabel, você, desde que a gente começou a tramar esse encontro aqui, você encasquetou que tinha que ser aqui, no centro, do centro de São Paulo. A gente está no Farol Santander, mas então tinha que ser aqui, tinha que ser...
Isso aqui é o coração da cidade, né? E eu encafifei mesmo com isso. Eu falei, não, tem que ser no centro, porque tem uma coisa que acontece, que é muito coerente, que é a natureza, né? A poesia do Renato Teixeira é da natureza. Ele está envolvido com isso, assim. Ele mora nisso. Mas, para mim, eu sou filha desse paulistano que atravessa a Dutra e vem para cá. Eu estava me lembrando, vindo, porque foi emocionante chegar aqui hoje. Porque estava trânsito, aí passei pela Sé, passei pelo Minhocão... Eu estou um tempão sem vir. Foi chocante, emocionante. E me lembrei, assim, tem uma música tua, né, pai, que eu adoro, que chama Merencória, que conta essa história, né? Para mim, porque eu invento também a minha própria narrativa dessa história. Para mim, eu vejo ele com 10 anos, não querendo ir para a escola, porque ele é um autodidata, olhando por um pedacinho de uma janela, a Dutra. Porque, como ele me conta, ficou isso. Uma criança olhando a Dutra pela janela e pensando, eu vou. E uma hora ele atravessa e onde ele chega? Né? Ele trabalhou no supermercado, ele deixa para trás. Ele deixa Taubaté para trás, ele chega no centro. Mas num centro de 1968, onde ele me conta que conversava com o Torquato Neto no Riviera, que já chegou a jogar um futebol de madrugada na Avenida Brasil. Nossa, com Chico Buarque.
Não, essa história é ótima. Estava todo mundo lá. Putz, aquilo foi bem a polícia. Foi
na Avenida Brasil de São Paulo.
De São 3 Paulo,
horas da manhã.
O
Rio também não ia ser demais.
Não, de São
3
Paulo.
3 horas da manhã.
E eu acho tão bonito, sabe, que no final dessa música, ele fala assim... E quando ele chega, ele fala, aquilo que se deu foi bem melhor. Vi que até então eu não vivi. Sou agora merencória flor...
Que se acabou.
E deu lugar à luz angelical, acrílica do amor.
Lá, na casa dos meus pais, uma janela aberta e um mundo na cabeça, foi o que bastou. Vi na mão um violão, na boca a voz ligeira, insinuando fraca coisas que eu dizia com o coração. Ah, e o que ficou pra trás? A rádio difusora e o supermercado onde eu trabalhei. Mas tomada a decisão, tratei de esquecer da capital do vale, a terra de Celi, a minha Taubaté. A vida que se deu foi bem melhor. Vi que até então eu simplesmente não vivi. Sou agora merencória flor que se acabou e deu lugar à luz angelical, acrílica do amor.
Essa luz angelical acrílica, que eu sinto que é um pouco uma tropicália, e que é angelical, e que é luz, e que é cidade, eu sempre me vi filha disso. E até a gente tem um combinado, né, Papi, que eu tô com toda a produção dele, de 1968 até 1978, que configura uma pasta com muitos manuscritos, tem curta-metragem.
De 68 a 78. É. Então, termina com Romaria. 78 é Romaria.
Que aí acaba meu patrimônio.
É,
né?
eu sempre fui muito desorganizado com os meus papéis, com as minhas letras, com essas coisas. A gente, você entra meio... Você não fica muito preocupado com isso. Você quer escrever logo. E aí, um dia, eu tive uma crise de consciência e falei, pô, eu não posso jogar isso fora, entendeu? Então, tinha o original que eu escrevi, Romaria, todas as músicas. Aí eu peguei tudo. A Bel sempre foi uma pessoa que cuidou bem dessas coisas, desde pequenininha, ela sempre tomou muito cuidado com isso. Eu passei tudo para ela como uma garantia que não ia se perder.
E fora isso, tem uma Canon F1 que eu uso, que eu reformei inteira, e que eu uso de filme.
Com negativo, com tudo.
Eu fiz curso de fotografia.
Onde se revela filme hoje em dia?
Ah, existe? Tem lugares, existe. Chegou uma época, Bial, que eu tinha...
Fotos estão todas com você.
Eu tinha laboratório, porque eu fiquei com a câmera dele. Aí eu tenho uma pasta que está toda digitalizada com toda a produção fotográfica dele. E, né, pai, tem uma pesquisa que ele fazia, me ajuda, que era música do sudoeste do Brasil. Você lembra disso?
Tem música centro-oeste, sudeste, da Marcos Pereira.
Sim, aquela coleção histórica.
Ele ia gravando. E ele tirava foto dos caboclos, dos caiçaras, e eu tenho tudo esse material.
É um etnógrafo da música, né? De certa maneira. Agora, uma coisa que me ocorreu aqui, você falando desse menino que olhava a Dutra lá em Taubaté, e um dia pegou a Dutra e veio para cá. Muitas vezes, brasileiro, quando sai do Brasil, isso aconteceu comigo, fui morar fora, quando eu cheguei lá fora que eu percebi o quanto que eu era brasileiro. Você, quando chegou em São Paulo, capital, vindo de Taubaté, aí que você se percebeu como caipira?
Eu acho que a minha reação foi uma reação meio caipira, vamos dizer assim. Entendeu? Muita timidez, entendeu? Sabe? Poxa, que eu cheguei assim, já tinha aquelas pessoas todas que estavam consagradas. Eu conheci Ismael Silva, conheci Zé Kete, eu fui conhecendo Orlando Silva. E eu era muito menino ainda, então eu me retraí um pouco.
Esses gigantes,
né,
na sua frente.
Mas você sabe que quando eu ficava... Essa cena que a Bel fala, eu olhando para a Dutra, e eu vi os carros passando, aí um dia eu falei assim, um dia eu vou passar lá. Entendeu? Aí, quando eu tiver um carro, mas eu nem sabia se eu ia ter um carro um dia, entendeu? Porque, pô, na época era tudo mais restrito. Daí, um dia eu tive um carro. E eu combinei comigo mesmo, falei, ó, quando eu passar lá, eu vou olhar para essa janela aqui e vou buzinar para mim mesmo. Entendeu? E foi a coisa mais linda, cara. Porque eu entrei na Dutra e vi, quando foi chegando, cara, eu lembrei. Eu estava indo para o Rio, eu lembrei, aí eu diminuí a marcha, cara, e taquei a mão na buzina, o tempo parou, eu estava lá, entendeu? Então, foi uma coisa muito mágica. Então, eu acho que foi nesse momento que eu deixei de ser caipira, entendeu? Sabe, que eu vi a amplidão de tudo, sabe, o que era o tempo para mim. Né? Então,
o tempo é abstração, estou falando.
E a minha chegada em São Paulo, aqui na Galeria Metrópole, entendeu? A gente estava todo mundo ali, entendeu? Ali acontecia tudo, entendeu? Então, música, depois o Pataxu, sabe? Eu vi muitas coisas acontecendo. Um dia até vou escrever um livro para a editora da Bel, da Fora de Esquadro, contando essa história.
Escuta, vocês têm uma ligação muito evidente, profunda, mas os seus pais se separaram, você era muito pequena. Como é que ele se fez presente, tão presente na sua vida desde
sempre?
Eu acho
que muito pela palavra, né? E depois foi virando até um parque de diversões, eu acho, porque a gente se ligava todo dia, numa época em que telefone era um patrimônio, né? Tinha uma coisa que a gente fazia que eu não queria que a ligação caísse nunca. Então, a gente...
Tinha que desligar uma hora.
Aí a gente fazia um...
Dois.
E...
Já.
E aí a gente desligava.
Aí a gente desligava.
Quando
junto,
eu caía no já, eu lembro que eu dava uma roubada. Ficava...
E até hoje vocês são assim.
Mas aí a tecnologia está a favor, né? A gente
agora
a
pandemia, zumbi, né?
Na pandemia a gente se falava se vendo. Era um verdadeiro podcast.
Eu tenho uma coisa que eu gosto muito nas minhas conversas com o Abel, porque a gente tem muito papo cabeça, entendeu? A gente filosofa muito. Né? E eu acho que para a gente ser artista, você não pode ter aquela velha opinião formada sobre tudo, entendeu? Então, você tem que ter uma cabeça aberta, arejada, para que você possa mudar de posições, que você possa... E a Bel sempre teve essa facilidade, que eu também tenho um pouco. Então as nossas conversas são muito aproveitadas.
Troca. Entendeu?
Sabe?
É uma de coisa, troca.
Ela me passa as coisas que ela acha, eu passo as coisas que eu acho.
E interfere, né? Interfere assim, um interferindo no outro. Eu acho também que tem uma coisa... quando eu fui fazer... a faculdade de letras, eu acho que ele... Que é aí que virou parque de diversões, né? Porque eu até mandei isso para você, né? Os poeminhas que você me escrevia quando eu era bebê e que depois viraram o assunto da gente. Então, assim, o Manuel Bandeira foi um assunto da gente durante anos.
O sorriso azul de Isabel.
E literatura, e como ele interferiu na minha biblioteca, interferir no bom sentido, né? De dar movimento e tal.
Ela levava todos os meus livros.
Escuta, olha só, voltando à sua formação, Isabel, você tinha esse pai, o universo da música, esse campo gravitacional, e tinha sua mãe, atriz, Alexandra Corrêa, uma atriz que morreu cedo demais, em 2006. E... ali a gravidade era para o palco. E você acabou indo para o palco. Foi por sua mãe? Foi por quê?
Não, foi por minha causa mesmo, mas... mas
eu
é não, que era uma coisa...
Eu tentei trazer para a música.
Para a música?
Você está tentando ainda.
Você achou que ela era cantora, que ia ser cantora.
Eu ainda acho.
Ela é cantora.
Ela é cantora.
Mas não aí fala você isso para ela, não. Ela diz que ela é atriz.
Você passa uma informação errada para as pessoas.
Não,
pai,
ela,
mas tudo
ela
bem.
Ela canta muito bem.
Errada? Então, peraí. Ela tinha 25 anos, o programa era Viola Minha Viola, Inesita Barroso. Mostra aí.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Vou contar para o seu pai que você namora. Vou contar para sua mãe. Vou pintar a minha boca no vermelho da mora que nasce lá no quintal da casa onde você mora. Depois da curva da estrada tem um pé de araçá.
Que beleza, hein,
pai? Bonito, hein?
Sabe o que isso foi? Isso.
Foi no meu aniversário, né?
Era teu aniversário e isso, olha, o Mineiro. Foi
o
uma
mineiro.
Surpresa que o Mineiro fez pra você.
Foi lindo.
E por que você escolheu a música Amora?
Foi o Mineiro.
Ah, foi ele que escolheu.
Ah, o Mineiro falou, não, nós vamos cantar Amora, ainda me deu um tom mais baixo. A música sempre teve presente na minha vida. Eu fui aluna do Korreuter. De estética e harmonia, fui aluna do Ricardo Rizek. Eu entrei na Escola Municipal de Música, Jarbas Braga era o meu professor de canto.
Não, quando acabou a música, o telefone tocou. Era a Betânia. A sua filha canta muito. Depois, então eu estava achando que a minha filha ia ser cantora, entendeu? Mas o teatro falou muito alto e, graças a Deus.
Essa presença da música, sim. Todo mundo na nossa casa e na nossa família sabe tocar violão. Isso é uma coisa que veio lá desde Ubatuba, da casa da tia Edith.
São mais de 80 músicos.
Todo mundo, mas todo mundo. Minha avó, Jaci, mãe dele, minha o amor da minha vida, Jaci, a lua em Tupi-Guarani, a lua que ilumina as nossas vidas,
a
tão
merencória
feminina.
A luz da lua. Pronto.
Merencória, luz da lua, pode ser, hein?
Pode ser.
E aí, ela, eu lembro que ela ensinava Dorival Caymmi pra gente. Todo mundo sabe tocar violão. Eu toco violão, minha filha toca violão, eu toco piano.
Está comprovada a máxima marxista de que da quantidade sai a qualidade.
É que
80 tocando violão sai...
Mas você sabe muito bem que a música está em tudo. E, inclusive, aquele projeto do Villa-Lobos, de que a música tem que estar em tudo desde sempre, tem que ser parte da nossa educação.
Eu adoro o Renato fala que a música tem a ver com arquitetura.
Música é arquitetura. É arquitetura e urbanismo.
Por isso, ele é um arquiteto.
Eu tinha pregado na parede da minha casa um verso que é assim: criou-me desde menino para arquiteto, meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. Manuel Bandeira. Para mim, foi assim a...
A Bandeira está aqui hoje, hein? Ele está na área.
Está lá no Largo do Boticário, mas ele é de São Paulo também, só que ele não sabe. É Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. Ele está na gente. Eu queria pedir uma coisa.
Diga.
Eu trouxe uma coisa que eu queria mostrar para você, mas eu deixei numa mala lá no camarim.
Então vamos fazer o seguinte, porque daqui a pouco a gente vai ter, deixa eu anunciar aqui, a Mora. Interpretada por Renato e Isabel Teixeira, ambos vão cantar, mas isso é daqui a pouco. Antes, agora a gente vai abrir para o musical, enquanto você acha a mala, e Renato vai cantar aquela música, quando a gente está meio assim, a gente ouve Tocando em Frente.
Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. As manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, ser em si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou estrada eu vou, estrada eu sou.
Bom, aí a nossa valorosa Carol trouxe o quadro para você mostrar.
Isso aqui é o que eu tenho na frente da minha estação de trabalho principal, sabe? Tem várias em casa, é um ateliê e tem... Mas isso
você
aqui
tem
eu
mais
tenho...
de uma estação de trabalho? Tem. Você fica levando o computador para cá?
É uma loucura, um dia eu te conto isso.
Essa pessoa organizada, trabalho... né?
Não, mas é muito organizado, eu sei tudo que tem lá, eu moro dentro desse ateliê. E isso aqui... fica na parede uma foto que eu posso mostrar para vocês também da minha mãe, que ele tirou e que eu chamo essa foto de Don Quixote, que é ela com um cavalo. Você lembra dessa foto? Ela com um cavalo, assim, num rancho. E ela muito hippie, assim, olhando para ele.
A gente era bem hippie.
E então eu tenho essas duas coisas. Eu tenho essa foto da minha mãe de Don Quixote.
De que ano é essa foto?
Antes de eu nascer.
70, por aí. Aquele período bom.
É. E isso aqui, eu tô até usando o óculos dele para ver se dá certo, mas eu queria ler para você, porque é muito bonito. Olha isso. Aí a história tá aqui, tá? É assim. Bel, o pai foi criado bonito, no mato, com passarinhos, num tempo em que se vivia e não se deixava restos. Tudo era um só pedaço. E a minha geração não foi uma geração, foi uma equipe. Hoje... quando vamos a Ubatuba, percebo claramente que seu sangue ferve. E quando você entra na casa que foi do meu avô, sua euforia tem jeito de semente. Não semente do seu pai, mas semente que se plantou sozinha, disposta a tudo novamente, mostrando um novo destino para minha geração mutante. Destino agora de elo entre aqueles dias dos meus 3 anos caiçaras aos seus 3 anos paulistas. Sinto suar seus passos no meu costado de pontes. Não é uma ótima herança?
Inveja de você.
Agora me fala, Bial.
Pai assim.
Eu liguei para ele outro dia, porque eu tenho isso na frente.
Tem a data disso?
Não, se eu tinha 3 anos, isso é 76. E o costado de ponte, o que é um costado de ponte? Eu liguei para ele e falei, pai... li o poema para ele e falei, pai, o que é costado de ponte? Porque eu imagino uma coisa tão bonita que é uma costa. Então, é uma costa com pontes. Então, é um costado de pontes. Ele falou...
E é isso?
Ele falou que não sabia. Eu não sei.
Para mim, é a ponte mesmo. Quando você passa por cima, para você andar, né, para você atravessar, você tem que pisar na ponte.
Mas
né?
Não existe costado de ponte.
Não, é...
Foi você que inventou?
É lindo, né?
É a arquitetura musical. É.
Arquitetura musical. Mas ela uma coisa que foi bem legal na nossa relação, a minha relação com a Bel, que eu gosto muito, que é uma coisa que dura até hoje, que aí você imagina, a gente não morava na mesma casa, entendeu? E se bem que quando ela ainda dormia no berço, eu ia toda noite lá tocar para ela dormir, entendeu? Aí só todo dia pegava a Bel, punha no carro, andava com ela.
Eu sei afinar violão de ouvido, Bel. Eu preciso do lá, mas eu sei o espaço de som entre as notas, eu sei de ouvido, de tanto
aí,
que eu ouvi.
Aí ela, um dia, ela tinha 10, 12 anos, ela me liga e fala assim, pai, vou pegar uma mochila e vou para Salvador, de carona. Aí, pô, você fala assim, ou você tem um infarto, né? Você fala, pô, minha filha com 12 anos vai para Salvador de mochila nas costas, pegando carona. Mas você, eu não quis reagir como com eu não fiquei bravo.
Como um pai caricato.
É, eu falei, filha, vamos fazer uma coisa. Você ainda gosta das suas bonecas? Ela falou, gosto. Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Primeiro acaba essa sua relação com as bonecas, com os seus brinquedos, entendeu? Depois você pega a mochila e você vai. Daí eu te dou o maior apoio. Qual é essa facilidade que ela tem de raciocinar? Ela aceitou. E toda vez que aconteceu alguma coisa, depois até ela começou... Ela mesmo já sabia disso, então a gente conversava muito sobre isso. Sobre o momento da vida. Em cada momento da vida você tem Você tem algumas obrigações, você tem algumas coisas que você pode, outras que você não pode.
Cada coisa, né? Tem seu
cada
tempo.
Coisa
gênio,
tem seu
Renato.
Tempo. E até
gênio.
Hoje, até hoje, está um pouco assim, entendeu? Sabe? Porque eu percebo que ela está centrada, ela está vivendo um momento lindo na vida dela, entendeu? Então ela está curtindo esse momento. Entendeu? Se você perguntar para ela o que ela vai fazer daqui a pouco, daqui a 2 anos, ela vai falar, ela sabe para onde ela vai, mas ela não sabe que. Por enquanto, vamos curtir isso aqui.
Passo, né? A passo.
É o tríbio, né? É. O futuro, o passado, acontecendo no mesmo tempo, no presente, né? Isso é fantástico.
E vamos explicar, então, como é que o Renato, que nasceu em Santos, criado no Ubatuba, menino de praia, vira caipira. Aliás, você explicou isso para Marília Gabriela em 1981.
Renato, você chama Romaria de uma música caipira? Você se taxaria de compositor de música caipira?
Eu sou um compositor muito preocupado em ser o mais sincero, o mais honesto possível comigo mesmo, com a minha vida, com os lugares onde eu vivi, sabe?
Viveu no interior?
Eu nasci em Santos, fui criado em Ubatuba, passei minha infância em Ubatuba, né? Quando Ubatuba ainda era uma cidadezinha bem pequenininha, e depois eu fui para Taubaté. Então, é tudo isso que está na minha música. Não que eu tenha, assim, tomado uma decisão em...
De se classificar e de se estabelecer dentro daquele estilo.
Com a música sertaneja. Eu acho que no momento que eu procurei me abrir, sabe, para que surgisse uma música mais espontânea, a música que surgiu foi a música...
Entendo. O que aflorou foi esse tipo de música.
Exatamente, mas nunca houve a preocupação de...
Mas você, em algumas ocasiões, já partiu em defesa desse tipo de música e da expressão música caipira, não é isso?
É, porque a partir do momento que eu comecei a procurar me encontrar musicalmente, eu fui me descobrindo a minha música e descobrindo a música sertaneja.
Deixa eu acrescentar mais um vetor nessa fórmula aí. Monteiro Lobato.
Eu sou desse lado aí, entendeu? O meu caipirismo é mais lobatiano, mais Guimarães Rosa.
Lobato é
mais Guimarães Rosa, entendeu? É esse caipirismo que eu sou apaixonado, entendeu? Tarsila, sabe? O próprio Mário de Andrade, Oswald de Andrade, esse pessoal, eles enxergavam o caipirismo não como uma coisa como a classe média, que a elite paulistana achava que era uma coisa de mau gosto, né? Porque nunca foi, entendeu? É uma coisa maravilhosa, é uma base cultural fantástica para o povo brasileiro todo, né? Então,
aquela, mais uma vez, o Brasil desconhecendo o Brasil, né?
Sempre, né?
As bolhas já.
Né? Sempre, né? Mas aí eu achei assim, aí a história é o seguinte, agora o choque, tudo, às vezes acontecem alguns choques culturais na sua vida que são fundamentais. Né? Eu estava na Galeria Metrópole, aqui em São Paulo, alta madrugada, eu com o Marcos Pereira. Aí, de repente, surge o Sidney Miller com um rapaz do lado dele. E o Sidney Miller virou e falou assim, me apresentamos, sentamos ali era violão o tempo todo. Daí ele falou pra gente, olha, ele me falou, esse rapaz aqui fez o samba mais bonito que já foi feito na história. Eu falei, ele vai tocar. Aí ele tocou Coisas da Vida, Minha Negra, Paulinho da Viola. Quando eu vi aquela música, cara, eu falei assim, meu Deus, eu nunca vou fazer um samba, eu preciso achar o meu caminho, porque isso aí, só o cara que viveu isso, sabe?
Foi essa.
Aquela beleza do cara que canta o seu lugar, que canta o que ele conhece. E foi naquele momento que eu falei, putz, eu tenho que voltar para Taubaté, não fisicamente, entendeu? Mas emocionalmente, sabe? Com aqueles valores do caipirismo que tem lá.
Foi, né? Assim que você conheceu o Paulinho?
Foi.
Agora, engraçado que para mim, caipira nunca foi uma coisa pejorativa. Nunca. E eu tenho essa imagem tão linda até hoje, sabe? Que é meu pai indo conhecer o Rio de Janeiro, onde
bonito.
Ele vai vestindo um terno, passear em frente ao mar.
Meu pai
eu
não
fiquei
botou
agora,
um terno para conhecer
agora
Copacabana.
Na frente do mar, morando na frente do mar ali, no Leme, sabe, colada. E eu adoro ser essa filha de quem veio ver o mar com um terno bem cortado
um terno,
no alfaiate, melhor alfaiate de Taubaté, eles devem ter ido para fazer esse terno.
E aí, Thaí, falou, à noite a gente conheceu a Cinelândia, com todo o nosso recato, fomos só apreciar.
É, bonito. Sabe, isso aqui é... Caipira é tímido.
E nesse momento nasce uma paixão pelo Rio, entendeu? Eu tenho assim... Eu não moraria no Rio, entendeu? Mas eu tenho. O Rio é tão. Se um dia chegasse para mim, naquela época, falando assim, você vai para. Você vai fazer uma viagem espacial hoje, tá? Se alguém me falar que eu vou entrar naquele avião lá e vou até lá em cima e volto, eu não sentiria a mesma emoção que eu senti no dia que meu pai falou que eu ia para o Rio de Janeiro.
Que barato.
Eu não dormia, cara, sabe? Foi uma loucura, foi muito bonito.
E pelo Rio de Janeiro você chegou à televisão, né? Uma atriz de teatro. Vê se eu estou certo. Pela literatura, você chegou ao teatro.
É.
Você virou atriz pelas letras?
É. É. Na verdade, atriz antes, né? Porque brinca de atriz, atriz, foi fazer teatro. Mas o texto e a palavra sempre foram a minha batida. Sempre, desde que eu aprendi a falar, eu acho. Da Escola de Arte Dramática para cá, foi trabalhar todos os dias da minha vida. E uma coisa foi levando a outra. Eu não sou uma atriz de mercado, entende? Nunca fui.
Não era.
Não, então, o mercado é super legal. Adoro jogar o jogo, adoro jogar. Mas eu sempre fiz a minha área.
Sim.
Então, eu nunca fiz... Ah, eu sou atriz,
então... Você criou o seu mercado.
Eu vou fazer fotos para fazer testes. Eu não fiz
tudo
teste,
no seu tempo.
Entendeu?
E agora a gente vai falar... Ih, não vai dar tempo, Isabel, para falar de televisão.
A gente
vai falar de televisão. Como é que essa atriz de teatro virou estrela da televisão brasileira? Amanhã, não perca a segunda parte de nossa conversa com Isabel Teixeira e Renato Teixeira. Até amanhã. Quer ver mais? Entre no Globoplay.